o bem-vindo para você que está no podcast, que você que está nos ouvindo também, que Deus abençoe muito a tua vida, que você seja muito abençoado. Eu quero, essa noite especial, eu quero ler com vocês Mateus no capítulo 20. Se você quiser, você pode acompanhar aqui no telão comigo. Nós vamos ler Mateus a partir do 20, até o 24. E o texto da palavra de Deus fala assim para nós. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino os meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita, o outro à sua esquerda. Aí Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não têm ideia. Você não está compreendendo. Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Fico imaginando assim, os dois juntos, assim, falando, somos. Claro que somos. Somos sim. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. O meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, eles ficaram indignados. Essa noite eu quero compartilhar uma palavra com você e o título dessa palavra aqui é Oração de Mãe. Oração de Mãe. A gente vê um pedido aqui, né, de uma mãe com seus dois filhos. Oração de Mãe. Eu fico imaginando essa cena. Eu convido você, vamos orar juntos? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela forma, Pai, que nós somos conduzidos pela tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem algo para cada pessoa aqui essa noite. Eu creio, Deus, que o teu Espírito tem total liberdade para falar com cada pessoa aqui. E é isso que eu peço, Senhor. Ministra, ministra cada coração, ministra cada vida. Fala de uma maneira intensa, Pai. É isso que nós pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já parou para pensar o que, que você seria se você fosse exatamente aquilo que a tua mãe gostaria que você fosse? Sabe, exatamente, igual. O que, que você seria? Eu fiquei imaginando isso, sabe? Eu fiquei imaginando o que eu seria se eu fosse exatamente aquilo que minha mãe queria que eu fosse. Eu tenho algumas ideias. Primeiro que eu seria provavelmente um lojista aqui da cidade. Teria uma loja de roupas. Estaria vendendo lá camisa, calça, saia prensadinha. Estaria lá vendendo. Eu fico imaginando que se eu fosse exatamente aquilo que minha mãe queria que eu fosse, eu não estaria aqui, tá? Eu estaria numa outra igreja. Eu estaria na denominação que os meus pais, que o meu pai ainda é, que minha mãe foi durante a vida inteira dela, que era na Assembleia de Deus. Então eu seria um assembleiano. Olha só, né? Pensam, nossos irmãos, os assembleianos são os nossos irmãos. Mas eu não estaria aqui, eu estaria na Assembleia. Né? Aí eu estaria mais elegante, né, na Assembleia. Né? Os caras são mais elegantes, né? Gravata, aquelas coisas. Mas eu também teria casado com uma assembleiana, né? É, pois é, mas, né? É interessante, né? Porque ainda bem que a gente não é completamente aquilo que é o projeto dos nossos pais, das nossas mães. Já pensou sobre isso? Talvez você não é mãe, né? Você não é pai, mas você é filho. Mas você é filho. Você consegue imaginar assim, o que você seria? Alguém aqui acha que seria algo completamente diferente do que é hoje? Tem alguém aqui? Você, filho, seria outra pessoa? Outra coisa. É interessante isso. É interessante. Pessoal, nós estamos aqui numa situação onde nós vemos uma mãe que vai até Jesus. Essa mãe, segundo o livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 40, ela tem um nome. Apesar de nós lermos aqui em Mateus 20, apenas ela é chamada como a mãe dos filhos de Zebedeu, de Tiago e João. Segundo Marcos, o nome dela é Salomé. Fala que Salomé, ela de repente, em algum determinado momento, ela olhou para os seus filhos e ficou imaginando os seus filhos caminhando com Jesus e de repente nessa situação, os filhos caminhando com Jesus. E eu fico imaginando, ela perguntando, e como é que está lá com Jesus? Ah, mãe, está legal. Está bem legal esse negócio, mãe. A gente está lá, está todo dia lá. Tá, mas ele está valorizando vocês? Não, mãe, tá bem legal lá. É mesmo, é. Mas ele está dando oportunidade para você falar lá também, Tiago? Hein, João? Como é que está esse negócio? Não, mãe, tá tudo certo. Fico imaginando, tá? Essa mãe. E de repente um dia ela fala assim, tá, mas quem que vai sentar do lado de Jesus? Quem que senta geralmente? Eu fico imaginando eles falando, ah, mãe, é que tem um cara lá chamado Pedro. Esse Pedro, mãe. Ah, que dificuldade o Pedrão. Pescoço, Pedro. Mas o que acontece com esse menino? Ah, mãe, a gente quer sentar do lado de Jesus e vem Pedro e senta do lado ali. E, mãe, tem um outro. Ai, 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 aquele Mateus. Ai. O que acontece? E vai lá e senta do lado de Jesus. É mesmo? É. Nós vamos tirar esse negócio ali. Nós vamos lá falar com esse cara. Que história é essa? Porque eu não criei filho para ser qualquer um no mundo. Eu criei meus filhos para serem os melhores. Os principais. Eles precisam sentar sim do lado de Jesus. Um à direita e outro à esquerda. Quem esse Jesus pensa que é? Nós vamos tirar esse negócio ali. Ah, mãe, não me envergonha. Já aconteceu isso? Tua mãe falou, eu vou lá tirar limpo. Não, mãe, não, que vergonha. Nós vamos tirar limpo esse negócio, nós vamos chegar lá. E eu fico imaginando essa senhora. E ela vai, pega os filhos, um de cada lado, puxa pela mão. E daqui, cadê Jesus? Tá lá. Ah, é você então, Jesus. Vem aqui, mocinho, preciso falar com você. E chega na frente de Jesus ali, com um piá de um lado, com um piá do outro. É o seguinte, Jesus. Eles não queriam que eu viesse aqui, mas eu vim. E nós precisamos tirar um negócio a limpo aqui, Jesus. Porque o negócio é o seguinte. Eu vim te pedir algo muito importante. Nós precisamos, pela capacidade dos meus filhos, eles são os melhores. Olha só a oração do Tiaguinho. Não, você tem que ver, Jesus, porque o Joãozinho é um amor. Desde que ele começou a andar com você, Jesus, ele mudou de vida. Ele lava a louça para mim. Ah, piá de ouro. Feliz vai ser a menina que casar com o Joãozinho. Piá é bom. E ela tá ali falando dos filhos. É interessante esse texto, sabe? É interessante. É interessante porque... Se a gente volta um pouco na história, tem um determinado momento que Jesus ele dá um apelido para esses piás, sabia? Em Marcos, no capítulo 3, fala que Jesus ele deu um apelido para eles. Eles se chamam Boanerges, filhos do trovão. Agora tem uma coisa muito interessante nesse texto aqui, nesse entendimento. Porque a Bíblia fala que o apelido deles era Boanerges, porque eles eram filhos do trovão. Mas deixa eu contar para você, o pai deles não aparece na Bíblia em lugar nenhum. A gente sabe que o pai deles era pescador, eles pescavam junto com o pai. Eles provavelmente eles estavam pescando junto com o pai quando eles começam a andar com Jesus. Provavelmente o pai apoia eles se tornarem discípulos de Jesus. E eles, de repente, um dia falam, pai, nós estamos sentindo um chamado, nós precisamos caminhar com Jesus, nós vamos ser discípulos de Jesus. E o pai fala, então vai lá que eu vou continuar trabalhando e eu vou sustentar vocês e tudo vai dar certo. Mas é interessante, por quê? Porque quem começa a aparecer na Bíblia não é o pai, é a mãe. É a mãe que daqui a pouco pega os piá, vai lá falar com Jesus. É a mãe que a Bíblia relata em três evangelhos que enquanto Jesus ele estava no momento da crucificação, essa mãe estava junto com Maria, mãe de Jesus. É a mãe que começa a andar no ministério de Jesus. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Na verdade, eu acho que esse apelido está errado. Eles não são filho do trovão. Eles, na verdade, eles são filho da tempestade. Essa mulher, eu fico imaginando essa mulher aqui, sabe? Como uma mulher, já viu aquelas baianas? Fico imaginando aquelas baianas, assim, que... É o seguinte, vamos resolver esse negócio aí com meus piá, e vão lá. E ela toma frente nas situações. E ela chega para Jesus, e ela confronta Jesus, e ela fala para Jesus. Uma mãe que queria o melhor para os seus filhos. Sabe que eu estava fazendo essa mensagem aqui? Eu estava pensando em algumas mães que são mães de dois filhos. Eu pensei na Aline. Eu pensei na pastora, eu pensei na Fran. Sabe, uma mãe com dois filhos ali cuidando. E vamos falar a verdade, não tem nada errado a mãe e o pai querer o melhor para os seus filhos. Sabe, eu quero o melhor, eu quero brigar por eles, eu quero que as coisas aconteçam da melhor forma para eles. Agora, começa a ter um certo problema quando os pais... eles começam a querer tomar decisões pelos filhos. E às vezes acontece. E eu vou te falar uma coisa, nós estamos com um problema de uma geração atual onde filhos não sabem mais tomar decisões. Não sabe mais decidir. E ficam, não sei, agora, tal, tá, puxa... E muitas vezes precisa ir até o pai, até a mãe, e agora? Seria legal se o teu filho, se a tua filha fosse sempre para você, para ajudar a tomar uma decisão. Agora, se ele for todas as vezes, puxa, será que esse cara aqui ele não está crescendo, ele não está evoluindo, ele não está tendo maturidade? Será que ele é incapaz de tomar decisões? Os filhos eles precisam ser preparados para tomar decisões. Porque filhos extremamente dependentes, eles acabam sendo um perigo. É interessante, sabe, a forma que Jesus responde a essa mulher. Porque Jesus ele não vem e fala assim para ela, olha, veja só, isso que você está querendo dizer, olha, não tem nada a ver. Jesus ele poderia bater no peito e falar assim, epa, que história é essa? Você sabe que quem manda no meu reino sou eu. Mas Jesus ele não tira autoridade. Tanto é que a forma que Jesus responde ela é, olha, minha senhora, eu preciso te falar alguma coisa, porque eu também não sei em relação a isso, porque em relação a isso que você está falando, é o meu pai que decide. Jesus ele não está tirando a autoridade de uma mãe. Jesus está falando assim, olha, é importante a autoridade, inclusive eu sigo a autoridade. Eu estou aqui não por minha própria vontade, mas eu entendi que é propósito do Pai para mim. E eu não faço nada sem o entendimento que vem do Pai. Mas é interessante, porque Jesus está se colocando, inclusive, ele como exemplo, de falando assim, olha, você quer saber o que se pode fazer? Meninos, Tiago, João, vocês querem saber o que vocês podem fazer? Assim como eu quero fazer a vontade de Deus. Isso é mais importante. Isso é relevante, isso é mais importante. E é esse o caminho que nós podemos passar. E as expectativas fazem parte. Toda mãe nutre expectativa em relação ao filho, não é verdade? Agora também, todo filho nutre expectativas em relação ao pai, em relação à mãe. Todos nutrimos expectativas. E sabe o que são expectativas? Expectativas é um sonho embalado com amor. Expectativa é algo assim que a gente olha e fala assim, ah, poderia acontecer desse jeito. Mas a gente coloca assim capas de amor, capas de amor, capas de amor e vira uma expectativa. Só que muitas vezes essas expectativas elas são quebradas. E mesmo que as expectativas que uma mãe, um pai ou filho tenham, muitas vezes não são reveladas. São expectativas assim em silêncio, expectativas assim que são histórias em silêncio. Puxa, meu filho poderia fazer isso. A minha filha poderia fazer isso. E como é uma expectativa baseada numa história em silêncio, que muitas vezes não é proclamado, às vezes o sofrimento também é um sofrimento em silêncio. Fala, ah, ele errou de volta. Ah, não sei essa decisão. Não sei essa namoradinha que ele arrumou agora. Essa menina... Esse piá que ela tá saindo, não sei não esse cara aí, hein? Será que ela não vê que esse cara não é um cara trabalhador? Não é um bom partido? E às vezes essas expectativas elas são quebradas. Porque é muito normal os filhos escolherem tomar caminhos diferentes. E escolhem fazer coisas de uma maneira diferente. Mas uma coisa eu te falo, quando não resta mais a esperança, quando não resta mais essa expectativa, porque ela foi quebrada, é o momento de entrar a fé. A fé de olhar para Deus e falar assim, puxa, Deus, faz a tua vontade. Eu acredito que a arte de ser mãe, assim, a arte de ser pai, é a arte de se frustrar muitas vezes. Da gente olhar e falar assim, ah, mas é isso mesmo. É desse jeito. Poderia ser diferente. E são nessas situações que é o momento onde a gente entra com a fé em Deus. Com a gente falar assim, Deus, eu desenhei diferente, Deus. Deus, não era essa escolha que ele tinha que tomar. Não era essa escolha que ela tinha que tomar. Foi bem interessante essa semana, a Paula compartilhou conosco que ela estava falando sobre a expectativa dela em relação à neta. E ela falou assim, porque a minha neta e o filho dela do lado, o Theo estava junto, porque a minha neta ela vai ser uma pregadora da palavra de Deus, uma avivalista, uma pastora. Aí o Theo olhou assim para ela, a minha filha? A minha filha vai ser jogadora de futebol? Louco, né? Expectativa que vai para o filho, vai para o neto, e a gente continua tendo expectativas assim. Mas uma coisa que a gente pode aprender é o seguinte, é tentar ressignificar o amor, sabe? Muitas vezes a gente pensa que o amor, o ápice do amor é o cuidado. O ápice do amor é proteção. O ápice do amor é colocar o filho debaixo do braço e falar assim, eu vou lá falar com Jesus sobre meu filho. É desse jeito. Agora é interessante, porque a Bíblia ela está do início ao fim e tem algumas coisas que elas vão se repetindo, porque vão sendo pregadas através de diferentes textos, em diferentes partes, afirmando diferentes situações, mas em busca de únicas verdades. Como, por exemplo, o ápice do amor não é a proteção, não é o cuidado. O ápice do amor é a entrega. Afinal de contas, foi isso que Deus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho. Ele entregou o seu filho. A gente vê isso na Bíblia sendo repetido de diversas formas. A gente vê, por exemplo, Ana. Ana amou tanto, ela desejava tanto Samuel, que ela fala o seguinte, fala, ah, eu entendi. Esse filho não é meu, esse filho é de Deus. Eu preciso entregar ele para o propósito dele. É interessante que a gente vê, por exemplo, Joquebede, mãe de Moisés. E o que ela faz? Em uma situação difícil, ela entrega o seu filho nas mãos de Deus. Deus, eu coloco ele aqui, nesse cesto, nesse rio, mas eu estou entregando ao Senhor. A gente vê Maria fazendo isso. A gente vê mulheres de Deus fazendo isso. E a gente vê essa mãe, Salomé, fazendo isso. Pegando os filhos e indo, Deus, Jesus, eu libero eles. Mas Jesus, e olha que interessante. Jesus, eu libero eles. Mas Jesus, vamos fazer um negócio aqui? Eu já liberei eles para o ministério, Jesus. Eles já são teus. Eles já estão caminhando com você, Jesus. Está tudo certo, Jesus. Mas, Jesus, eu tive uma ideia. Coloca o Tiaguinho na direita e o Joãozinho na esquerda. No teu reino. É muito louco, porque às vezes nós somos assim, né? Às vezes nós liberamos. É de Deus. Está nas tuas mãos, Senhor. Faz do teu jeito, Deus. Mas, calma lá. Não tão assim. Deixa eu te ajudar. Porque eu conheço o potencial do meu filho. Eu sei onde ele vai se dar melhor. Eu sei como que, meu Deus, como que as coisas vão acontecer. Nós entregamos, mas muitas vezes nós queremos decidir. Isso aí é para todos nós, né? Estou falando para mães aqui, mas, cara, é a nossa vida, é assim, né? A gente entrega para Deus. Deus é teu. Não, esse trabalho foi Deus que me deu. Esse trabalho é de Deus. Esse trabalho, sim. Mas Deus, ó, eu tenho um plano nesse trabalho. Esse relacionamento é de Deus, mas eu tenho uma ideia. A gente é assim com a nossa vida. E aqui a gente vê esse texto aqui, uma mãe sendo assim também. Sabe, é difícil, né, abrir mão de algo que Deus te deu, porque Deus te deu os teus filhos. É Deus que deu. E como que a gente abre mão, né? O maior gesto de amor é entregar a Deus. É entregar os passos a Ele. Deus, faz a tua vontade do teu jeito, não do meu. No teu tempo, não no meu. Da tua forma, não na minha. Sabe, esse é o ato de amor. Sabe, o amor, o ápice do amor que a gente entende através da palavra de Deus. O amor amadurecido, ele entrega. Ele entrega. Olha que interessante. A gente não sabe o que a gente ora. Nem a mãe sabe o que ela pede em relação ao filho. Por melhor que seja a vontade da mãe. Não, mas ó, é isso aqui, Deus. Eu fico imaginando Jesus. Jesus pega e fala isso para ela. Para eles, né? Jesus fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm ideia. Eu fico imaginando Jesus, ele falando assim, ah, então, dona Salomé, aquilo que a senhora quer, na verdade, é o seguinte, que no momento onde eu for levantado, esteja um à minha direita e outro à minha esquerda. É isso? Isso! Você entendeu, Jesus? Ah, tá. Você gostaria, então, que os teus filhos entrassem para a história no momento onde eu estivesse no centro, e um à direita e outro à esquerda, é isso? É isso, Jesus! O momento onde Jesus ficou no centro, tinha um camarada à direita e outro à esquerda, foi no madeiro, foi na cruz. Olha que coisa! É interessante porque Jesus fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Deixa eu te falar uma coisa. Glória a Deus, porque as tuas orações, algumas delas, tá, não são respondidas. Sabe, glória a Deus que nem todas as nossas orações são respondidas. A gente não sabe, a gente não entende muitas coisas. A gente não entende o propósito, o caminho, aquilo que Deus quer fazer. Tem um texto que eu acho maravilhoso, que é um texto de Salomão. E Salomão, ele fala para nós, assim, do ápice da sua, da sua sabedoria, em Salmos 127, que é um texto muito conhecido nosso. Mas olha que interessante isso. Ele fala assim, ó, os filhos, eles são um presente do Senhor. É uma recompensa, sabe, que Deus dá. Deus dá uma recompensa. São os filhos. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. E ele termina falando o seguinte, feliz é o que tem a aljava, o saco ali, né? O local, o compartimento onde guarda as flechas. Feliz é aquele que tem uma aljava cheia delas, cheia de flechas. Mas a gente sabe que flecha, ela é criada com um propósito. A flecha, ela é criada para ser lançada. Flecha que chega a cumprir o propósito é a flecha lançada. Flecha que fica guardadinha na aljava é uma flecha que não cumpre propósito nenhum. E muitas vezes a gente olha assim os filhos e falamos, não, fica aqui, é desse jeito, não, calma lá. Salomão está falando com a sua sabedoria, olha, os filhos eles precisam ser lançados, eles são flechas, eles são criados para isso, são preparados. E aqui a gente complementa o texto em relação ao amor amadurecido, ele entrega. O amor amadurecido, ele lança. O amor amadurecido prepara. Mas ele precisa ser lançado. Sabe, isso é um entendimento que a gente pode ter na palavra de Deus. Como eu falei aqui, todos nós somos filhos. Todos nós sabemos que em alguns momentos a gente sofre por não, talvez, causar orgulho nos nossos pais. Sabe, eu já conversei com tantos filhos que sofrem, falam, puxa, minha mãe não tem orgulho de mim, sabe? Pô, meu pai não tem orgulho de mim. E, puxa, a minha vontade como pastor é, ah, cara, como eu gostaria de que fosse diferente. Mas, na verdade, tem uma coisa que é muito mais importante. Aquilo que pode causar realmente uma dor e deveria causar em nós seria o fato de, poxa, a gente não está cumprindo o propósito ao qual Deus nos chamou para cumprir. E isso é mais importante. Sabe, essa é uma sensibilidade muito mais profunda. Deixa eu falar uma coisa para você. Viva para cumprir o propósito de Deus na tua vida. E se você puder, sabe, desejar com todas as suas forças, deseje que o seu filho, a sua filha viva debaixo do propósito de Deus para a vida dele, dela. Mesmo que essa vontade seja diferente daquilo que você queria que acontecesse. Sabe quando a gente olha na Bíblia, quando a gente olha e quando eu vejo essa história que eu estou falando para vocês aqui sobre a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, eu vejo que Deus ele responde com propósitos maiores. Eu não sei se você conhece a história, mas o que acabou acontecendo com esses dois meninos? Tiago, ele era mais velho. Tiago, ele foi o primeiro apóstolo de Jesus a morrer como mártir. Ele cumpriu um propósito. Ô, segundo, mas aí é difícil. Calma. Difícil mesmo, né? Mas ele cumpriu um propósito em Deus. João, ele foi o último discípulo de Jesus a morrer. Tiago foi o primeiro, João foi o último. E João, ele não morre como um mártir. João, ele morre de velhice. Sabe, ele não morreu ao fio da espada, como seu irmão. Mas ele morre de velho. João, ele é aquele discípulo que, nos finais dos dias de Maria, mãe de Jesus, João cuidou dela. João é um discípulo de Jesus que ele acaba sendo exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos. João é um discípulo que ele serviu o propósito de Deus escrevendo o Evangelho. Ele é um dos evangelistas. Mas João, ele escreve algumas cartas. E João, ele tem uma outra coisa que ele faz. Ele tem uma revelação sobre Apocalipse. João, ele foi aquele cara assim que teve uma revelação tremenda sobre o fim dos tempos. Deus fez desses dois homens gigantes, a sua maneira, não a nossa. Não talvez a forma que a mãe gostaria, mas fez gigante a maneira de Deus. Quando um pai, quando uma mãe entrega um filho, na verdade está falando assim, quando entrega um filho para Deus, está falando assim: Deus, faz propósitos maiores. Faz propósitos maiores daquilo que eu posso pensar, imaginar, querer, desejar, mas faz o teu propósito ser maior. Deixa eu te falar, talvez o teu filho não case com aquela menina que você gostaria. Talvez a tua filha ela não case com aquele cara que você gostaria. Mas ainda bem se ele conseguiu ouvir Deus e ele casar com aquela pessoa que Deus tem para ele. Servir para um propósito além, maior que os nossos, que vai além. Talvez o teu filho não vai entrar numa carreira que você gostaria. Ser o profissional dentro de uma área profissional ali, de um segmento que você queria. Mas o que teu filho ele possa sim servir ao propósito maior de Deus. Que ele possa olhar para Deus e falar assim: Deus, eu quero a tua vontade. E esse é um fato assim, puxa, a gente precisa abrir mão. A gente pode colocar os nossos filhos nas mãos de Deus. Olha que interessante. João, ele não sentou ao lado de Jesus no trono. Mas vou te falar uma coisa que aconteceu. João foi a pessoa escolhida por Deus para enxergar o trono que nenhum outro enxergou, que nenhum outro viu. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo uma oração de mãe sendo respondida aqui. Eu fico olhando para João, eu fico imaginando assim, sabe aquele desejo que a mãe tinha? Aquele desejo, na verdade, talvez fosse o desejo do filho, falando assim: mãe, como eu gostaria de olhar assim para Jesus e estar ao lado dele. Aqui, quando eles falam isso, eles não têm noção da dimensão do reino de Jesus. Eles estão falando e pensando num reino terreno, um reino político, um reino, sabe, de uma área aqui, física. Mas essa oração é tão forte que esse João é a pessoa escolhida por Deus para ver o reino e para ver o trono como nenhum outro viu. Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1, o texto ele fala assim, ó, João está falando. Aquele menino que chegou debaixo ali do braço da mãe, para Jesus, aonde a mãe estava falando assim: Jesus, deixa o meu filho sentar do teu lado. Agora, esse João, uma pessoa talvez no final da vida, passou uma vida inteira, talvez, desejando olhar aquele trono. E agora ele consegue ver esse trono. E no capítulo 21, ele fala assim, ó, então eu vi, pessoal. Eu consigo olhar esse texto como alguém assim que desejou desde a juventude. Vocês não sabem quanto eu desejei enxergar aquele trono. Vocês não têm ideia quanto eu pensava em um dia estar do lado do meu Jesus naquele trono. Vocês não sabem que eu passei horas pensando: o trono deve ser de rubi. Não, o trono deve ser de esmeralda. Não, o trono deve ser de ouro. Não, Jesus deve vestir uma roupa bonita, sabe, azul. Não, branco. Não, vermelho. E de repente esse cara aqui, ele tem uma revelação. E a revelação do livro inteiro de Apocalipse. Mas olha só, versículo 21. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. Olha só, versículo 3. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono. É o trono! É o trono! É aquele trono que eu desejei. É aquele trono que um dia minha mãe chegou lá. Junto com Jesus. A minha mãe teve a petulância de me levar até Jesus. E falar assim: Jesus, olha só, esse menino aqui, ele precisa estar nesse trono, do lado do trono. E ele está falando: eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habita com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará os olhos, ou melhor, dos olhos, toda lágrima. E não haverá mais morte. Nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Cara, eu vejo esse texto assim como um texto, como uma oração de uma mãe que foi respondida, sabe? Não do jeito talvez que ela imaginava. Mas é respondida assim com uma vida do seu filho que foi entregue nas mãos de Deus. E eu vejo aqui esse João, ele queria sentar à direita, à esquerda, não tinha ninguém aqui sentado à direita nem à esquerda. Não tinha. Mas assim, ninguém chegou mais perto do trono do que ele. Porque ele conseguiu enxergar, ele conseguiu ver, ele conseguiu visualizar, ele conseguiu sentir, ele conseguiu ver aquela situação ali. Ele falou: ah, agora eu entendi que trono é esse. Agora eu compreendo. Por quê? Porque o propósito de Deus é maior que os nossos. Porque quando a gente abre mão e coloca assim nas mãos de Deus, talvez não vai acontecer aquilo que a gente exatamente quer. Mas Deus vai melhorar, sabe? Deus vai pegar aquilo ali e vai deixar de uma maneira tremenda. E Deus vai fazer a vontade dele se cumprir sobre nós, sobre as nossas vidas. Ele não sentou à direita, mas ele viu o trono. Ele conseguiu compreender o propósito. E ele deixou a sua marca numa história. Porque ele foi a porta para o mundo de algo que ainda vai acontecer. Hoje, quando a gente fala a respeito de Apocalipse, ou hoje, quando a gente fala a respeito de tantas coisas que tem a marca aí de João, eu vejo que é uma oração de uma mãe que foi respondida. Jesus, faz algo com os meus filhos. Eles estão aqui, estão nas tuas mãos. Faz algo hoje. Você recebe essa mensagem? Amém?